Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Olá, começa agora mais um programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e hoje, dia 1º de abril, quarta-feira, vamos ter muita informação, viu? Sem essa de dia da mentira, fake news, ainda mais em tempo de tanta desinformação. Bom, além de muitas notícias sobre a pandemia do coronavírus, a gente vai falar de alimentação, saúde, bem-estar, porque é muito importante que nesse período a gente busque dicas para se manter bem, se inspirar em tantas histórias de recuperação e solidariedade. A gente tem esse encontro marcado de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã. Você já sabe, você pode nos ouvir nas rádios Brasil Atual, da capital paulista, da Baixada Santista e do noroeste do estado de São Paulo. Também nos transmitem as emissoras Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, e Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina. E claro, estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br, também às 11 da manhã. Perdeu algum programa? Você pode nos achar nas plataformas de podcast, também como o Spotify e o Google Podcast. Vamos começar então?
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Bom, a gente inicia o programa com boas notícias, histórias de amor e cuidado ao próximo. Temos mostrado aqui no programa ações solidárias muito bonitas para ajudar quem mais precisa atravessar a pandemia do coronavírus. São iniciativas que têm se multiplicado pelo país e exemplo não falta. As chamadas vaquinhas virtuais, por exemplo, ganham um novo sentido nesse momento. Agora, muitas delas buscam arrecadar dinheiro para contribuir com pessoas que estão impedidas de trabalhar por causa do isolamento social. Quem conta essa história de solidariedade para a gente é o nosso repórter em Brasília, Eric Gimenez.
Enquanto as ações do governo não chegam aos trabalhadores informais, movimentos ligados à categoria organizam as chamadas vaquinhas para ajudá-los a atravessar a pandemia do coronavírus no Brasil. Sem direitos trabalhistas, eles estão entre os mais expostos em meio à crise de saúde pública. As campanhas de solidariedade buscam financiar itens básicos, como comida e remédio, para populações em situação de vulnerabilidade. Estão nesse grupo, por exemplo, catadores de recicláveis, pessoas sem teto, vendedores ambulantes e camelôs que viram sua renda despencar em função do isolamento social imposto em alguns estados brasileiros. Uma das iniciativas é encampada pela União Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Camelôs, Feirantes e Ambulantes do Brasil, a Unicab. Maíra Vanucci é uma das representantes desse movimento. Ela destaca como, mesmo em situação de vulnerabilidade, os trabalhadores têm se unido para ajudar uns aos outros.
Eles estão mais sem recurso, não tem poupança, não tem, mas eles já estão com esquemas para conseguir arrecadar também cesta básica e dividir entre várias pessoas. Já começou a chegar aqui foto para mim de ações, ou gente que vai na padaria, tenta pegar uma parte do pão e distribuir entre as pessoas.
Outra classe que se uniu em solidariedade foi a dos catadores de materiais recicláveis. Além de várias ações de ajuda entre eles, também lançaram uma campanha de financiamento coletivo. Eduardo Ferreira de Paula, líder do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, conta que com a indústria parada, não há para quem vender o que é recolhido nas ruas. E quem compra, está fazendo pelo preço abaixo do mercado.
As indústrias parou, tem indústria que não está pegando, os compradores não estão comprando nada. E aí tem alguns aproveitadores que ainda querem comprar material no catador a preço de banana lá embaixo, explorando mais ainda os catadores.
Eduardo Ferreira lembra que a classe tem uma importância fundamental para o meio ambiente. Inclusive, muitas vezes contribui mais que o poder público. Por isso, em momentos delicados como esse, os catadores contam com a sociedade para manter o seu sustento.
Nesse momento precisamos de uma assistência, de uma colaboração da sociedade, porque nós catadores, há mais de 50 anos, vem prestando serviço de grande utilidade pública na questão do meio ambiente. E nada melhor do que nós catadores ter uma ajuda aí coletiva de todos os parceiros, tanto da parte do governo federal, municipal, estadual, como também a empresa e outras coisas, né?
Para contribuir, você pode acessar os links disponíveis nessa reportagem que está publicada no site brasildefato.com.br. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Gimenez.
Eric, muito obrigada pelas informações. Pois é, com essas ações, realmente a gente pode fazer a diferença. Não é só aqui no Brasil que a gente vê essa grande rede de solidariedade sendo colocada em prática. Na Venezuela, os movimentos populares e as comunidades também estão mobilizadas para ajudar o país a enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Numa comunidade do país, máquinas de costura agora produzem máscaras para ajudar na proteção dos mais vulneráveis. As atividades escolares também foram adaptadas para que as crianças não fiquem sem estudar. Quem conta mais sobre essa experiência no país vizinho é a nossa correspondente do Brasil de Fato, Michele de Mello.
Na Venezuela, movimentos sociais e as comunas constituem um importante braço nos trabalhos de prevenção, combate e organização frente à pandemia da Covid-19. O país que registrou o paciente zero do novo coronavírus há cerca de 3 semanas, agora tem 135 infectados e 3 pessoas falecidas por conta da doença. O Estado adotou uma série de medidas para conter os efeitos econômicos da quarentena e do isolamento social. E as comunidades organizadas também encontraram alternativas para driblar a crise e a paralisação dos serviços durante a epidemia. Na Comuna Socialista Panal 2021, a resposta ao vírus foi imediata, com a confecção de máscaras de proteção na empresa de produção social direta Las Abejitas del Panal. Em uma semana, fizeram 2.500 máscaras com matéria-prima da própria comuna, como conta José Lugo Barreto, representante desse espaço e um dos coordenadores do grupo.
Nós buscamos as pessoas mais idosas e que tinham problemas respiratórios como prioridade. Entendendo que o ser humano é mais importante que o capital, nós colocamos todos os nossos recursos, nossas máquinas de costura, que nesse momento são as nossas armas. Colocamos nossas máquinas a serviço do nosso povo e começamos a trabalhar.
Além da confecção, o Panal 2021 possui uma padaria, um banco comunal, borracharia, uma rádio e televisão comunitária e outra série de estruturas que foram criadas em 12 anos de comuna. Os professores comuneiros estão elaborando atividades escolares e também de recreação, que são levadas de porta em porta para manter as crianças estudando durante a quarentena. Além disso, as escolas do território comunal possuem um programa de alimentação para os jovens. No entanto, com a suspensão das aulas, os alimentos foram usados para produzir refeições para toda a comunidade. E esses alimentos vêm da articulação com outras comunas da zona rural venezuelana através do plano Pueblo a Pueblo, ou Povo a Povo. A proposta do programa, que foi criado em 2014, era de acabar com os intermediários, com os preços elevados e com a burocracia para escoar a produção agrícola e abastecer os que mais necessitam. O objetivo é fortalecer a organização social da produção, distribuição e gerar uma mudança no padrão de consumo das pessoas. Quem explica é Ricardo Miranda, matemático e um dos fundadores do projeto.
É o que dizia Chaves. Temos que criar uma nova institucionalidade, mas com pessoas. Construir o socialismo com as pessoas e não com as instituições. E nisso andamos. Não competimos com o governo ou com instituições. Exatamente o contrário. Esse é nosso governo. Somos chavistas, mas buscamos criar outras formas de nos relacionarmos.
Assim que a Covid-19 foi decretada como uma pandemia global, os coordenadores do projeto decidiram aumentar os centros de armazenamento dos alimentos. Segundo Ricardo Miranda, do Pueblo a Pueblo, semanalmente são distribuídas 20 toneladas de alimentos às comunas da região metropolitana de Caracas, a capital do país. Ao todo, estima-se que 3 mil famílias que moram em 42 comunas estão vinculadas ao plano em 8 estados do país. Com a nova rotina gerada pela pandemia, os comuneiros acreditam que são as comunidades organizadas que deverão dar respostas para vencer essa crise. É o que garante José Lugo Barreto, do Panal 2021.
Afinal, se trata disso, Michel. Eu creio que se trata mais de organização.
Trata-se disso, do povo organizado. Vemos com muita preocupação que, no Brasil, as pessoas e o governo não levam a situação tão a sério, já que o presidente que vocês têm aí não está fazendo o trabalho que deve fazer. Eu acredito que o chamado é para que o povo se organize e tome decisões para preservar a sua vida e a sua saúde. Se o povo não se organiza para fazer isso, infelizmente, Não vai ser esse presidente que só está preocupado com os seus próprios interesses econômicos e dos seus partidários.
Econômicos, tanto dele como de seus partidários.
Nas comunas, o princípio central é o bem da comunidade. O que unifica uma comuna à outra é o ideal de construção de uma nova forma de fazer economia e de se relacionar. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da Venezuela, Michele de Mello.
Obrigada, Michele. Esse período de pandemia é muito difícil, mas tem mostrado também como é possível que a gente seja cada vez mais solidário, né? Bom, já que estamos falando de solidariedade, doar sangue é um ótimo exemplo de amor ao próximo e de cuidado. Nesse momento de pandemia, o Ministério da Saúde tem pedido que as doações continuem, mas alerta que pessoas com casos suspeitos de coronavírus devem esperar 30 dias depois de não apresentarem os sintomas para doar. Para receber as doações, nesse período de pandemia, os laboratórios e hospitais tomaram medidas de segurança para os profissionais de saúde e para os doadores. Vamos às informações com o repórter Lucas Weber.
As complicações em virtude do coronavírus dificilmente vão necessitar de transfusões sanguíneas. Porém, pessoas com anemias crônicas, acidentes que causam hemorragias, complicações em decorrência da dengue, febre amarela ou tratamento de câncer e outras tantas doenças graves continuam ocorrendo no país. Ou seja, segue sendo necessário manter os estoques de sangue abastecido continuamente. E é esse o pedido do Ministério da Saúde. A doação de sangue é segura, não havendo riscos para quem doa. E para receber os doadores, os cerca de 32 hemocentros no país, além de aproximadamente 500 serviços de hemoterapia, onde também são feitas coletas e uso de sangue, estão preparados. Todos esses serviços estão disponibilizando condições de lavagem de mãos, uso de antissépticos e acolhimento que minimizem a exposição à aglomeração de pessoas. E cuidado com a higienização das áreas, dos instrumentos e superfícies também têm sido intensificados pelos hemocentros. E quem pode doar sangue? No Brasil, pessoas entre 16 e 69 anos podem doar sangue. Para os menores de 18 anos, é necessário o consentimento dos responsáveis. E entre 60 e 69 anos, a pessoa só poderá doar se já tiver feito isso antes dos 60 anos. Além disso, é preciso pesar no mínimo 50 quilos e estar em bom estado de saúde. O candidato deve estar descansado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação e não estar de jejum. No dia, é imprescindível levar um documento de identidade com foto. E em relação à Covid-19, são considerados doadores inaptos para a doação de sangue por um período de 30 dias aqueles que apresentarem sintomas respiratórios e febre ou se tiverem tido contato há menos de 30 dias com casos suspeitos ou confirmados de coronavírus. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
E vamos agora de dica de saúde. O sistema imunológico virou o centro das atenções em tempos de coronavírus. Não é para menos, é o responsável pelas defesas naturais do nosso organismo. E ter uma imunidade em dia ajuda muito na luta contra a infecção e também na recuperação do doente. Como tem afirmado especialistas que a gente entrevista aqui no programa e também que conversam, têm conversado com a nossa equipe do Brasil de Fato. E tem uma plantinha que já deve ter passado desapercebida por você e que pode te ajudar a fortalecer a resistência do organismo. É a capuchinha, já ouviu falar? Se não, a gente vai conhecer essa plantinha agora com a Tuíra Tule, do setor de produção do MST em Minas Gerais. Conta tudo pra gente, Tuíra.
Eu sou Tuíra Tule, assentada no assentamento Nova Conquista, no sul de Minas Gerais, da Brigada Quilombo Campo Grande. Nós, do setor de produção e de saúde do estado de Minas Gerais, vamos contribuir com algumas dicas importantes sobre a questão da alimentação saudável e fortalecimento do nosso sistema imunológico. E tem tanta planta que a gente vê e que a gente não sabe que é de comer. Tem tansagem, tem picão, tem tagete, tem saião, tem beldroega, tem ouropronobis, tem dente de leão, tem furatacho, tem taioba, tem bertalha, tem capuchinha. Tem um monte de ervinha que a gente vê, passa por ela e nem sabe o bem que ela faz pra gente. Umas são bem medicinal, Outra é bem nutricional, tem bastante nutriente para a gente ficar forte e nutrido nesse momento. E é importante que nesse momento da resistência contra o coronavírus, que a gente olhe para todas elas com mais atenção, para que a gente possa reconhecer elas, para que a gente possa cultivar elas e a gente ter elas sempre por perto para fortalecer o nosso sistema imunológico. Capuchinha, conhecida também como capuchinho, chagas, agrião doméstico, são flores laranja, amarelo, vermelho e que pode-se comer toda ela. As flores, pode-se comer as folhas, pode-se comer as sementes, cozida ou crua. O sabor ele é azedinho, parecido rúcula, parecido agrião. Tem um potencial anti-inflamatório e antioxidante. É também expectorante. É indicada para tosse, para resfriado. O chá das folhas é extremamente broncodilatador, que é bom para bronquite, sinusite. E ela é rica em sais minerais. Ferro, cálcio, iodo, potássio, enxofre. Pode comer as flores, pode comer as folhas na salada, pode comer as folhas refogadas. E principalmente as folhas, é riquíssima em vitamina C, antioxidante, alimento bom para a nossa resistência e para a nossa imunidade. É contraindicada para quem tem úlcera, para mulheres grávidas ou que estejam em amamentação e para pessoas que têm insuficiência física e renal.
Ótima dica para a gente prestar mais atenção nessas plantinhas que, além de alimentar, fazem muito bem para a saúde.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos agora com as últimas notícias sobre o coronavírus direto da redação do Brasil de Fato. Ontem teve pronunciamento de Jair Bolsonaro sobre o assunto. E também temos números atualizados sobre a doença no Brasil. Quem traz as informações é a Camila Maciel. Camila, bom dia.
Olá, Nara, bom dia. Olá aos nossos ouvintes. O Brasil registrou ontem o maior crescimento em número de casos do coronavírus desde que a pandemia chegou em território nacional. Com mais de 5.700 casos, o aumento foi de cerca de 25%. Mais de 200 pessoas já morreram por causa da Covid-19 aqui no Brasil. E crescem os relatos em todo o país sobre um volume maior de pessoas com insuficiência respiratória que procuram hospitais e postos de saúde. Pouco tempo após o início da circulação do vírus no Brasil, o Ministério da Saúde já admitia que há uma subnotificação porque não está realizando os testes em todos os casos. Também ontem, Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia de rádio e TV. Ele voltou a mentir sobre o discurso do presidente da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, e novamente utilizou um trecho da fala do dirigente da entidade para sugerir que a OMS seria favorável ao fim do isolamento social. Bolsonaro repetia argumentos que vinha usando durante todo o dia de ontem e provocou a reação até mesmo do próprio Adhanom. Ele fez questão de desmentir o presidente brasileiro ainda durante a tarde, negando que tenha pregado o fim do isolamento social. Pelo Twitter, o presidente da OMS disse, abre aspas, pessoas sem fonte de renda regular ou sem qualquer reserva financeira merecem políticas sociais que garantam a dignidade e permitam que elas cumpram as medidas de saúde pública para a Covid-19 recomendadas pelas autoridades nacionais de saúde e pela OMS. Fecha aspas. Durante o pronunciamento à noite, Jair Bolsonaro ensaiou uma mudança de tom. Se antes o capitão reformado chamava a pandemia de gripezinha, ontem ele classificou o coronavírus como o maior desafio da nossa geração. Se ele mediu as palavras para não minimizar os efeitos do coronavírus, Bolsonaro voltou a colocar no mesmo patamar o cuidado com os doentes e a economia, e disse que é preciso evitar perdas de vidas e destruição de empregos. Vale ressaltar que os índices de desemprego no Brasil já estavam em mais de 12 milhões no começo deste ano e registraram aumento nos primeiros meses, antes mesmo da chegada da pandemia. Além disso, os crescimentos pífios que foram registrados anteriormente se davam nos empregos informais, justamente a população que está mais vulnerável agora. Pelo 10º dia consecutivo, Bolsonaro foi alvo de panelaços em protestos por todo o país. A ação foi convocada pelas Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e reuniu artistas, estudantes, parlamentares e entidades ligadas aos trabalhadores da saúde. A manifestação de ontem teve o mote "O Brasil precisa parar, Bolsonaro". De São Paulo, direto da redação do Brasil de Fato, Camila Maciel. Volto com você, Nara.
Obrigada, Camila. E daqui da capital paulista, vamos agora ao Rio de Janeiro. O nosso correspondente Eduardo Miranda traz informações sobre a pandemia no estado, que tem o segundo maior número de casos confirmados e mortes no país. Olha, só mesmo com a determinação de medidas de isolamento, passageiros de serviços essenciais que viajam nas barcas entre as cidades do Rio de Janeiro e Niterói vêm se queixando de lotação e das condições sanitárias das embarcações. Olá, Eduardo.
Oi, Nara. Olá, ouvintes do Bem Viver. Aqui no Rio de Janeiro, a quarentena, que já dura 2 semanas, foi prorrogada pelo governador do estado, Wilson Witzel, por mais 15 dias. Na prática, comércio, escolas, universidades e repartições públicas continuam com as atividades suspensas. A medida é uma forma de desestimular a população a sair às ruas e assim conter o número de contágios do novo coronavírus, que provoca a Covid-19. O governo suspendeu também as viagens de ônibus interestaduais em todo o Rio de Janeiro. Rio e Niterói, duas cidades com fluxos intensos em dias normais, estão ligadas agora apenas pelas barcas que atravessam a Baía de Guanabara. A travessia está restrita a profissionais de serviços considerados essenciais. Mas apesar das determinações sanitárias para evitar novos contágios, o deputado estadual Flávio Serafini, do PSOL, disse ontem que recebeu diversas denúncias sobre falta de álcool em gel e até mesmo de sabão líquido nos banheiros das estações das barcas. Ele também relatou que há aglomeração de pessoas durante os embarques e desembarques. A concessionária CCR Barcas, que administra essa modalidade de transporte público aqui no Rio, informou que está seguindo todas as normas de higiene. A gente continua acompanhando daqui. Volto com você em São Paulo, Nara.
Obrigada, Eduardo, pelas informações. E além de nos cuidar nesse tempo de coronavírus, é importante cuidar de quem cuida de nós, os profissionais de saúde. Eles que estão na linha de frente do combate à Covid-19 no Brasil têm enfrentado uma situação difícil no atendimento e no tratamento de pacientes. Enquanto o número de casos cresce, falta estrutura nas unidades e até mesmo equipamentos de proteção adequados para esses trabalhadores. E o nosso assunto aqui no Bem Viver Agora é justamente a saúde desses profissionais que estão se desdobrando para cuidar das pessoas nesse momento de pandemia. Sobre esse assunto, eu conversei com o médico sanitarista Pedro Tourinho, que também é professor de medicina na PUC Campinas e vereador na cidade pelo Partido dos Trabalhadores. Pedro, obrigada por atender a gente. É realmente uma crise que está colocando à prova o sistema de saúde, mesmo nos países mais desenvolvidos, né?
Olá, Nara. É um prazer conversar com quem faz jornalismo popular, comprometido com a vida, né? Nesse momento em que a gente está enfrentando uma crise realmente que não tem precedentes, né? Não existe nenhuma pessoa viva nesse planeta, nesse momento, que tem enfrentado uma situação parecida com essa, sob nenhum aspecto, né? É uma situação absolutamente atropelou todos os sistemas de saúde do mundo. Até mesmo os mais estruturados e bem financiados sistemas de saúde têm encontrado dificuldades e os sistemas de saúde que têm experimentado contextos de, vamos dizer, sofrer com políticas de austeridade, de desmonte, etc. e tal, estão tendo particularmente mais dificuldade do que outros, né? Então, o Covid é uma doença que acomete muito severamente também profissionais da área da saúde, as pessoas que trabalham cuidando de quem está adoecido, e esse é um capítulo que não pode ser descartado, né? Na Itália, nós tivemos já mais de 100 médicos mortos na Itália, cerca de 10% dos casos confirmados de Covid na Itália são de profissionais de saúde, né? E essa realidade não é diferente na Espanha e em outros países que estão enfrentando essa situação. Então, é um tema necessário.
Como é que é essa situação no Brasil frente a um sistema único de saúde que a gente defende com unhas e dentes, mas que a gente sabe que principalmente de 2015 para cá vem sofrendo muito com a falta de financiamento público, perdeu muito dinheiro com a emenda constitucional do teto de gastos. Então já era um sistema que operava no limite, agora enfrenta um momento pandêmico e eu acredito que isso coloque o Brasil numa situação ainda mais delicada, né? Nós estamos vendo aí países europeus que têm um sistema de saúde muito consolidado, como a Espanha, por exemplo, que já foi até tema de filme, né? Tema de seriado, o sistema de saúde espanhol e a qualidade dele, e sistemas que estão sucumbindo com a presença do coronavírus. Quer dizer, a gente tem um sistema único de saúde que é universalizado, que é uma das grandes ideias em saúde pública do mundo, reconhecidamente, não só por brasileiros, né? Mas que ao mesmo tempo chega muito desgastado a essa pandemia, né, Pedro?
Exatamente, Nara, é o que a gente chama de uma tempestade perfeita, né? O Sistema Único de Saúde brasileiro é o maior sistema público de saúde do planeta. Não existe nenhum outro sistema de saúde do mundo que lide com a mesma quantidade de usuários que o SUS lida, né? Nós estamos falando de mais de 165 milhões de brasileiros que têm o SUS como a opção exclusiva de assistência à saúde quando adoecem, né? E os outros, cerca de 50 milhões de brasileiros, 50 e poucos milhões de brasileiros que têm algum grau de proteção pelo setor privado da saúde, também são usuários do SUS, vale dizer, porque o SUS ele opera em vários níveis, inclusive nos níveis coletivos de proteção, coisa que o sistema privado não faz. Mas o SUS ele faz uma espécie de um milagre cotidiano, que é conseguir cuidar da saúde das pessoas com uma quantidade ínfima de recursos, né? O SUS, por exemplo, em cidades como São Paulo, a capital, né? A gente está falando de cerca de R$ 3 por dia por habitante para cuidar da saúde de toda a população de São Paulo. Cada cidadão paulistano, somando as verbas federais, municipais e estaduais que se somam para financiar o Sistema Único de Saúde com todos os seus serviços, tem cerca de R$ 3 por dia para ter essa assistência, né? E é uma contradição muito grande que vem desde a Constituição de 88, que o Brasil assumiu essa dicotomia entre ter um sistema privado de saúde, que é a oferta preferencial, né, o serviço preferencial para as elites, para as classes médias altas, etc., para os setores que estão formalmente empregados e tudo mais, e um outro sistema que é a opção para a massa da população. A gente entende, viu, que esse é um momento que o Brasil realmente precisa repensar, né, a maneira como organiza as suas estruturas de saúde, as suas ofertas de saúde. Se essa situação não levar o povo brasileiro a compreender com maior firmeza e clareza que o ideal não é que a gente promova uma ascensão social e possa comprar plano de saúde, e sim que a gente tenha um sistema de saúde progressivamente mais bem financiado e estruturado e que seja sempre a melhor opção para o trabalhador e para a trabalhadora brasileira, eu não sei o que vai ser que vai sensibilizar a gente nesse sentido, né? O SUS é uma preciosidade. Né, se você olha o que o SUS faz por real investido, do ponto de vista de intervenções de saúde, de procedimentos, etc., não existe ninguém que faz algo parecido. Tá? Então é um sistema que, com todos os problemas que tem na sua gestão, tem uma eficiência absurda também do ponto de vista do tipo de entrega pelo valor que é destinado ao sistema. Então, assim, eu acho que tem uma coisa, talvez a única coisa boa que o Covid pode nos fazer avançar nesse momento, né, que pese reconhecer que se trata de uma imensa catástrofe, que milhares de vidas vão ser ceifadas e que vai ser dramático para todo mundo, é a gente realmente compreender que saúde é um bem público e um item que tem que ser um direito e não uma mercadoria, né? Então, não é compatível com o país desenvolvido você ter cidadãos que podem comprar saúde e ter saúde melhor, ao mesmo tempo que a gente tem cidadãos que, por não poderem comprar, muitas vezes vão inclusive perder suas vidas em filas, em estruturas degradadas de assistência. E aí, desde 2016, quando foi aprovada a emenda constitucional número 95, o que a gente viu, infelizmente, é que um sistema que já tinha alguns problemas passou realmente a enfrentar uma crise de financiamento muito dramática. Para você ter uma ideia, desde 2017, o SUS perdeu 20 bilhões, 22 bilhões, para ser mais preciso, de reais em relação ao que ele deveria ter recebido de financiamento. E esse ano, a estimativa é, com a manutenção da vigência da emenda constitucional, mais 10 bilhões de reais a menos do que a gente poderia ter investido no SUS. Para quem sabe o que nós estamos precisando em termos de respirador, de máscara, de equipamento de proteção individual, de leito de UTI, de leito hospitalar, 10 bilhões de reais sozinho já quase resolveria tudo isso. 22 bilhões, somando isso num total de 32 bilhões, aí então eu nem falo, né? A diferença seria brutal.
Pois é, então essa conta, essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta mais técnica, olha, nós estamos tão de home office que os ouvintes vão ter que se acostumar com os latidos domésticos aqui em casa, né, Pedro? A gente já tinha falado disso antes de começar a entrevista, não vai ter jeito, viu, gente? A redação do Brasil, de fato, tá toda de home office, então é criança, cachorro, gato, e nós vamos lidando com isso para trazer a informação. Mas, Pedro, eu queria perguntar para você mais dessa parte técnica mesmo, da questão do financiamento, porque, te explico, para gente que não trabalha na área de saúde, que tem uma relação população um pouco mais distante da área de economia, né, que estamos aqui vivendo o nosso dia a dia, comprando almoço, sustentando família, é difícil para a gente entender o que significa determinado montante de dinheiro. Você acabou de falar que o montante perdido com a emenda constitucional do teto de gastos para o Sistema Único de Saúde ia fazer muita diferença se a gente tivesse, pudesse contar com esse dinheiro nesse momento de pandemia. Então, realmente, essa conta pode ser feita. Esse dinheiro já está fazendo diferença, né?
Eu não tenho a menor dúvida de que esse dinheiro está fazendo uma imensa diferença. Veja, nós pegamos, a pandemia chegou no Brasil num contexto em que o governo federal sistematicamente diminuiu os seus repasses de recursos, lembrando que o governo federal é o principal arrecadador de impostos do país, né, e diminuiu os repasses para municípios, né, que são quem presta os serviços, de modo que os cofres dos municípios estão todos progressivamente mais onerados com gastos em saúde, né? Muitos municípios não têm dado conta de suprir o déficit de recursos que o governo federal deixou de mandar, e a consequência disso, por exemplo, é a falta de concursos públicos. Então, os serviços foram pegos aí desguarnecidos, já com equipes frágeis, com menos profissionais do que deveriam nos pronto atendimentos, nas unidades básicas de saúde, não apenas médicos, em todas as categorias profissionais. E aí, quando você tem menos gente para lidar com uma emergência sanitária feita ao Covid, evidentemente esses profissionais vão estar mais sujeitos à estafa, a erros profissionais, a adoecerem, porque vão ter escalas de trabalho mais puxadas. Isso para dar um exemplo na questão do RH, que é uma das questões. Para além disso, foram abandonadas, também por falta de recursos e uma parte por opção política, medidas que trabalhavam no sentido de fortalecer o parque tecnológico industrial da área da saúde no Brasil, para dar para a gente mais autonomia estratégica, para a gente conseguir fabricar, produzir, desenvolver os insumos conforme a necessidade do povo brasileiro. Isso faz toda a diferença quando a gente vai agora enfrentar, por exemplo, uma crise de falta de equipamentos médicos, entendeu? Então, são várias questões que foram acontecendo ao longo desses últimos, eu diria, 3 anos, especialmente 3 anos e meio, né, que fizeram com que a nossa capacidade de enfrentar essa epidemia estivesse já fragilizada. Para piorar a situação, a gente tem, né, no governo federal uma pessoa que em absoluto não tem nenhum tipo de preparo e, na verdade, tem mais compromisso com a morte do que com a vida, né? Sempre foi celebrado, sempre celebrou a tortura, celebrou o assassinato e, de alguma forma, que não consegue abandonar essa vocação para gostar da morte e não da vida, que é o Bolsonaro, né? O cara ir caminhar na rua em plena epidemia e tudo mais, é um criminoso, né? Não tenho dúvida disso. E aí, o que acontece é que as ações também de prevenção e de preparação para o coronavírus, para a chegada do coronavírus no Brasil, infelizmente foram lentas e foram insuficientes, né? A gente estava com um atraso de mais de 20 dias em relação a outros países do mundo para o diagnóstico dos primeiros casos. Então, nós teríamos tido tempo de comprar mais kits para testagem. Nós estamos vivenciando um apagão de testes laboratoriais para fazer o diagnóstico do Covid. Tem muita gente que só vai ter o diagnóstico de coronavírus positivo pós-mortem. Muita gente, vai ter muita gente que vai ficar dias e dias isolada em casa e não estava com coronavírus, estava com outro tipo de gripe, por exemplo, e poderia estar trabalhando, poderia estar, por exemplo, nos hospitais ajudando as pessoas, né, e vai ficar afastado. E outras pessoas que têm coronavírus e que não vão ter o resultado a tempo para poder se prepararem, se organizarem também nesse sentido. Então, tem um monte de problema nessa preparação e que, na minha opinião, é produzida pela somatória entre desfinanciamento, né, e, ao mesmo tempo, uma posição política temerária adotada pelas autoridades federais do Brasil. Os governos municipais e estaduais, vale dizer, estão correndo atrás, estão cumprindo seus papéis de forma mais importante e, a meu ver, determinante do que o governo federal. O governo da Bahia, por exemplo, né, reabilitou um hospital que estava fechado, está reformando esse hospital para reabrir lá o hospital e construir uma quantidade grande de leitos. Esse é o tipo de medida que todas as secretarias estaduais e municipais tinha que estar fazendo nesse momento, né? Temos aí as ações de outros governos estaduais que têm ampliado o número de leitos, que têm conseguido produzir um pouco de canal de enfrentamento para a verdadeira avalanche que deve começar a nos soterrar, eu diria, a partir dessa semana.
Pedro, eu acho que para finalizar, seria interessante que a gente trouxesse aos nossos ouvintes, para quantificar mesmo e para que o ouvinte saiba qual é o esforço que o profissional de saúde está fazendo, quais são os problemas que um profissional de saúde pode ter na prática, trabalhando sem os equipamentos necessários? Um dos principais jornais brasileiros trouxe a informação de que 1 entre 5 profissionais da saúde no Brasil hoje são grupo de risco, estão acima dos 60 anos. Ou seja, nós deveríamos estar cuidando também dos nossos médicos, enfermeiros, enfermeiras, médicas, técnicos que atuam na área de saúde, porque eles também correm algum risco de contaminação e de ficarem doentes, né?
Algum risco não, um imenso risco, né? E um imenso risco de adoecer gravemente, tá? Tem alguns estudos que sugerem, isso ainda está no campo da hipótese, né, que profissionais da saúde estão mais passíveis de adoecer gravemente por lidarem com cargas virais muito elevadas, exposições virais, né, muito elevadas e tudo mais, isso ainda não está certo, né? Uma coisa segura é que, de fato, são grupos que vão adoecer percentualmente muito mais do que o montante total da população, e isso é agravado pelo fato de que nós não temos equipamentos de proteção individual em quantidade e qualidade suficiente para atender todo mundo ao mesmo tempo no Brasil, todos os profissionais de saúde. Isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema global, né? O parque industrial de equipamentos de proteção individual estava dimensionado para atender uma demanda, vamos dizer, um pouco mais cotidiana, não estava preparado para estabelecer proteção para todo o montante de trabalhadores da área da saúde, né? Fica muito evidente essa fragilidade. O Brasil não é diferente, então existe um drama realmente, né, que trata da questão de muitos trabalhadores estarem se expondo em condições abaixo de ótimas de proteção. Isso não é exagero, né? E aí eu acho que realmente existe uma questão de saúde do trabalhador aí que está sendo muito fragilizada. Esses trabalhadores, né, além de tudo, estão submetidos a uma carga psíquica absolutamente devastadora, né? Eu sou trabalhador também em pronto-socorro, né? E tenho dado plantões e tudo mais, e posso atestar pessoalmente o tanto que isso nos preocupa, nos deixa ansiosos e nos faz sofrer psiquicamente, né? São vários fatores que estão se somando. E aí, de novo, né, eu acho que a inépcia, por exemplo, dos nossos governantes, ela agrava tudo isso, né? Eu recebi dezenas de mensagens de trabalhadores de saúde, muitos dos quais tiveram a infelicidade de votar 17 na urna em 2018, absolutamente apavorados, chocados e alarmados ao ver o presidente da República fazendo as coisas que ele fez, entendeu? As pessoas falando, uai, mas esse cara quer que eu morra? Ele não tá nem aí pro fato de que eu vou estar na ponta do pronto-socorro absolutamente sobrecarregado e que isso vai me provocar, me deixar mais exposto. Quer dizer, a minha resposta para todos eles foi não, ele não se importa, né? A verdade é essa. Mas o fato é que esses trabalhadores, então, realmente precisa ser feito esse reconhecimento, antes de mais nada, que eu acho que é um fator muito importante, e a gente tem que trabalhar para protegê-los, garantindo o uso racional de equipamentos de proteção individual, entendendo que eles têm que ser priorizados para trabalhadores da saúde, enquanto eles não tiverem em oferta mais ampla para a população. Claro, adotando rigorosamente as medidas de contenção social, que é a principal medida que pode fazer com que os trabalhadores da saúde também estejam expostos a menos casos a cada momento, porque quanto mais gente adoecer ao mesmo tempo, mais casos vão chegar nos pronto-atendimentos, mais gente grave, vai faltar leito e vão adoecer mais profissionais.
Perfeito, Pedro. A gente conversou então com Pedro Tourinho, que é médico sanitarista, professor de medicina da PUC Campinas. Obrigada pela participação aqui no programa, Pedro, e até uma próxima oportunidade.
Um grande abraço.
Pois bem, os casos de coronavírus seguem em crescimento em países como Brasil, Estados Unidos e Itália. E nesse momento é da China que vem os exemplos de esperança para o resto do mundo. Foi por lá que a pandemia começou, provocando mais de 3.500 mortes. Hoje, com poucos novos casos de contágio por dia, o país asiático tem ajudado outras nações e protagonizado a luta mundial para combater o vírus. Essa atuação da China é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e também por imigrantes brasileiros que moram por lá. A gente vai ouvir agora o relato de dois brasileiros que vivem no país asiático e que conversaram com o correspondente do Brasil de Fato, Pravin S., sobre as ações do governo chinês durante o pico da pandemia. Vamos conferir a reportagem com locução de José Bruno Lima.
O país está na reta final dessa batalha, que custou quase 3.500 vidas. Renato Penelope mora há 9 anos e meio em Wuhan, cidade onde o vírus se originou em dezembro de 2019. Ele lembra que os chineses só se deram conta da dimensão do problema a partir de 20 de janeiro.
Teve uma mudança drástica, foi do dia 20 para o 21. Começou a anunciar que estava aparecendo em outros países, vindo de Wuhan. Apareceu no Japão. Isso deu um estalo em todo mundo. Todo mundo começou a ver que a coisa estava ganhando proporção. Então eu lembro que no dia 20 eu andava pela rua, era raro quem eu via de máscara. No dia 21 já todo mundo de máscara.
O prefeito de Wuhan assumiu a responsabilidade pela demora na comunicação do problema. De lá para cá, Renato considera que o governo e o povo chinês conduziram o processo de forma exemplar.
A primeira coisa foi substituir a liderança, tanto do partido quanto da cidade. Daquele momento em diante, começa um processo de acirrar e controlar, sabe, coordenar e comunicar. Uma coisa muito, sabe, marcha, sabe? Ó, fechamento, ó, comida tá tudo certo, olha, telefone para contato é esse. Você tem uma sequência de 9 cartas que saem de 72 horas explicando tudo o que está acontecendo, em poucas linhas, de uma forma bem concisa. Outra coisa é o sentimento do chinês mesmo, essa questão da coletividade. Né? O dever e o direito conduzindo junto, caminhando junto.
Conforme as diretrizes do governo central, as cidades praticamente pararam. O brasileiro Rodrigo Duval, que vive em Xangai desde 2005, conta que nunca houve tumulto nos supermercados e que a solidariedade do povo chinês fez a diferença.
Não houve correria nenhuma para suprimentos, não houve ninguém correndo para comprar papel higiênico. Não houve ninguém correndo para comprar comida. Então, o povo também tem um espírito coletivista de que, olha, a situação é complicada, mas todo mundo vai se ajudar e vai dar certo, que não existe no Ocidente.
Rodrigo explica, na prática, o conceito de centralismo democrático aplicado na China e como ele tem contribuído para o enfrentamento ao coronavírus.
O lugar onde você mora está sempre coordenado de alguma forma política num núcleo, que é o comitê da comunidade. Então, tem sempre um condomínio, tem lá o comitê do condomínio. Uma vilazinha tem o comitê da vilazinha, e por aí vai, isso vai crescendo, e cada um desses tem jurisdição ali, uma certa discricionalidade para implementar políticas. Todas elas tomaram como tarefa, não, olha, nós vamos abraçar essa causa e vamos lutar contra esse vírus.
Os voluntários também foram decisivos na prevenção e no controle do vírus. Eles continuam espalhados pelas vilas e condomínios do país mais populoso do mundo, informando e ajudando a monitorar os casos.
O governo falou, olha, membros do Partido Comunista, estamos falando de 90 milhões de pessoas, vocês agora são voluntários. Na entrada de cada comunidade, na entrada de cada condomínio, na entrada de cada prédio, são vocês que vão estar lá 24 horas medindo a temperatura das pessoas. Outras coisas que foram interessantes aqui é a China é super digitalizada hoje em dia, então você compra qualquer coisa, tudo pelo celular, você paga a pessoa pelo celular, não precisa da interação humana, né, para ter acesso a bens e serviços. Isso também ajudou bastante. Eu não lembro da última vez que eu peguei numa nota, tem mais de um ano. Eu uso o celular para pagar tudo.
Hoje, os números de contágio na China já são menores do que nos Estados Unidos e na União Europeia. Porém, a rotina só será retomada quando o país passar 2 semanas sem registro de transmissão local. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pravin S. na Índia, José Bruno Lima.
Aqui no programa Bem Viver, a gente segue com informações sobre os impactos da pandemia do coronavírus. A imagem de pessoas fazendo filas nos supermercados com os carrinhos de compra cheios de produtos se tornou comum em outros países, com a chegada dessa pandemia. E aqui no Brasil isso também chegou a acontecer. Uma possível falta de alimentos durante o isolamento ainda preocupa parte da população, uma preocupação que é muito natural e justificável. No campo, os agricultores familiares seguem trabalhando para garantir o abastecimento. São eles que produzem 70% dos alimentos que consumimos. O desafio nesse momento é justamente esse, fazer esse produto sair do campo e chegar à nossa mesa. Eu conversei com Ademar Ludwig sobre essa dificuldade enfrentada pelos produtores. Ele é um dos coordenadores do grupo gestor da rede Armazém do Campo do MST. Vamos ouvir.
Os agricultores, de certa forma, não vão parar a sua produção, né? O que nos preocupa é que, infelizmente, a logística ela ainda é muito concentrada no país, né? Então, por conta dessa corrida desenfreada para os grandes supermercados, a gente pode ter um atraso na entrega, porque mesmo nós, os armazéns, dependemos desse transporte, que infelizmente no Brasil é quase 100% rodoviário, né? E são grandes empresas que controlam essa logística no país.
Vamos ouvir agora também a Maria Cazé, da Direção Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores. Ela faz parte do coletivo de abastecimento popular e compartilha da preocupação do Ademar Ludwig com o transporte desses alimentos. Mas Maria também destaca os desmontes que as políticas voltadas para a agricultura familiar sofreram nos últimos anos.
Nós também não podemos deixar de dizer que a chegada dessa pandemia, no momento em que o Brasil vive um período de estagnação e estagnação econômica, né, principalmente fruto de um desgoverno e de suas ações neoliberais, né, que termina que as nossas estruturas e políticas de Estado, elas são desmontadas e destruídas. Também isso traz um prejuízo enorme para o campesinato.
Bom, enquanto os produtores trabalham para garantir nossa alimentação, é importante que a gente faça a nossa parte também. Não precisa comprar produto em grande quantidade, correr para o supermercado para estocar as coisas em casa, porque com certeza, com esse comportamento, vai faltar para o próximo que chegar no supermercado. É esse tipo de atitude que também faz aumentar preços para o consumidor.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
E agora vamos falar de agroecologia? Vamos para Paraíba conhecer uma experiência muito bacana. Um assentamento da reforma agrária lá no estado produz algodão orgânico e já recebeu até um prêmio no final do ano passado por causa disso. A produção respeita o meio ambiente e ainda gera renda para as famílias de trabalhadores rurais. Chegou a hora do quadro Momento Agroecológico. Vamos ouvir.
Momento Agroecológico.
A organização não governamental paraibana Arribaçã ganhou o prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social de 2019 pela produção de algodão orgânico. O trabalho é desenvolvido nas regiões de Borborema e Cariri Ocidental, na Paraíba, desde 2003. A organização assessora agricultores familiares no estado. Com a metodologia O Algodão Agroecológico Gerando Renda e Conhecimento no Curimbataú Paraibano, os responsáveis pela iniciativa receberam R$50 mil e devem usar o dinheiro para expandir o trabalho junto com os agricultores. Maria Amália Marques é uma das integrantes da ONG Arribaçã. Ela conta que a maior parte dos assessorados é composta por assentados da reforma agrária. Também explica que o trabalho desenvolvido junto aos agricultores levou à criação da Rede Borborema de Agroecologia. A principal função da organização é certificar a produção como orgânica e reconhecida pelo Ministério da Agricultura. O selo facilita a comercialização no mercado de orgânicos em nível nacional e internacional.
Esse é o primeiro SPG do estado da Paraíba, que está devidamente credenciado no Ministério da Agricultura e apto a certificar sistemas de produção e usar o selo de orgânicos do Brasil, né? Então, é uma organização muito forte, muito importante, que vem fortalecer o processo de produção orgânica nas áreas de assentamento.
Os assentamentos que recebem ajuda da Arribaçã seguem critérios como o cuidado com a saúde do produtor e do solo, a proteção da biodiversidade, a valorização das sementes tradicionais e o respeito aos limites da natureza e às relações humanas. O valor para obter as certificações é muito alto, por isso, antes da ajuda da ONG, os agricultores da região ficavam dependentes das empresas compradoras de seu produto, pois eram elas que financiavam o processo. A integrante da ONG conta que isso diminuía a independência e a capacidade de negociação do valor do produto final. Foi então que, incentivados pela Arribaçã, os produtores se organizaram e formaram a Rede Borborema, o que permitiu que eles mesmos fizessem a certificação de sua produção. Atualmente, a rede conta com 5 grupos de produção em assentamentos distribuídos em cidades como Remígio, Prata, Cacerengue e Amparo. Ao todo, são 34 produtores com certificação para produzir o algodão. Só em 2019, o grupo certificou mais de 60 unidades de produção, todas de agricultura familiar. Hoje, os agricultores vendem o algodão para uma empresa francesa que fabrica sapatos com matéria-prima sustentável, a Vert Shoes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marcos Hermanson.
Muito bacana ver que esse nosso Brasil é tão grande, diverso, tem tanta experiência importante de produção agroecológica como essa que a gente conheceu agora na Paraíba. Mas agora a gente dá uma pausa nas informações sobre o coronavírus para falar de uma curiosidade do cardápio paulistano. Aqui em São Paulo é regra. A cidade tem um prato definido para cada dia da semana. Do virado paulista, a feijoada, todo mundo sabe de cor o que vai encontrar nos restaurantes. Inclusive agora, durante a quarentena, os pratos da semana estão garantidos também para entrega. Essa curiosidade do cardápio paulistano é o assunto de hoje da nossa colunista do Brasil de Fato, Joana Monteleone.
Colunistas Brasil de Fato, com Joana Monteleone, escritora e historiadora, autora do livro Toda Comida Tem Uma História.
Desde muito pequena, acho que com 10 ou 12 anos, percebi que a comida de casa seguia um certo padrão nos dias da semana, de segunda a domingo. Durante a semana, o cardápio variava bastante, mas se repetia semanalmente. Primeiramente, pensei que fosse algo da cabeça da minha mãe, uma espécie de organização das compras e do que fazer. No fundo, achava que era uma falta de imaginação. Fui reparar no que a minha avó, que morava bem perto, cozinhava, já que muitas vezes eu comia duas vezes no almoço, em casa e na casa da avó, sendo a comida da avó muito melhor que a de casa, como costumam ser todas as comidas de avó. Na minha avó Lourdes, acontecia a mesma coisa. Cresci, comecei a trabalhar e reparei que fora de casa o cardápio semanal se mantinha, em restaurantes por quilo, bares, botecos, marmitas. Um mistério que tem me acompanhado minha vida de pesquisadora da alimentação. Até dei um nome para essa coisa toda, que eu chamo de comida dos dias. Nunca morei muito tempo fora de São Paulo, apesar da imensa paixão pelo Rio. Então, não posso dizer, com certeza, se é algo que se repete pelo país ou se tem variações regionais. O cardápio, com ligeiras variações sazonais de legumes, folhas, vegetais e frutas, era o seguinte. Segunda-feira tinha virado a paulista, com couve, toucinho, ovos, cebola, salsinha e às vezes bistecas. Terça-feira tinha frango, feito de diferentes maneiras, ensopado, peito de frango grelhado, desfiado, assado, com legumes ou batatas. Era acompanhado de arroz, já não tão novo, e feijão. E era bom, mas não era o máximo. As quartas-feiras existiam inspiradas feijoadas. E é sagrada, tem em todo lugar, toda quarta e todo sábado. Quinta-feira, o melhor dos dias, tinha macarrão, acompanhado ou não de bife ou frango. A maioria das vezes era bolonhesa, com carne moída. Às sextas, minha avó, sendo muito religiosa, tínhamos arroz, feijão e peixe, sardinhas fritas ou filé de peixe. Sábado, feijoada de novo. E domingo, macarrão e frango assado. Nos dias excepcionais, de muito bom humor ou de comemorações familiares, faziam-se nhoques ou ravioles em casa. E a sobremesa era só domingo mesmo, e às vezes. O resto da semana, comia-se fruta. Curiosa, queria saber a origem desse cardápio. Em casa, sabia que éramos uma família de classe média e que tínhamos o privilégio de termos uma mesa variada e farta, ainda que repetitiva. Foi na rua, na comida do dia a dia, dos diferentes tipos de trabalhadores da cidade e trabalhadoras que passavam para lá e para cá, isso que me intrigava. Dos botecos mais simples aos restaurantes mais caros, todos pareciam seguir essa fórmula. Quando começou? Como começou? Perguntei para minha avó, que me disse que a mãe dela, recém-chegada da Itália, fazia algo parecido, mas com dobradinha e miúdos às terças. Ela não gostava e substituiu por frango quando casou e teve que tocar a casa. Também não fazia feijoada, mas arroz com feijão clássico. Penso que inicialmente essa divisão do cardápio teve a ver com o abastecimento das cidades. Quais eram os dias das feiras livres e dos açougues? É de se notar que o uso de diferentes carnes pode ter a ver com o abate e com a disponibilidade das mesmas. E por fim, eu fico me perguntando se esse é mesmo um fenômeno paulista. Seria diferente em outras regiões do país, em outras cidades?
Você ouviu Joana Monteleone, escritora e historiadora, autora do livro Toda Comida Tem Uma História.
E agora, nessa reta final do programa Bem Viver, vamos conhecer uma história de esperança e perseverança. A gente vai contar agora a história do Francisco, que depois de 23 anos preso, aprendeu a ler aos 54 anos e agora está escrevendo seu próprio livro. Quem conheceu o Francisco foi a nossa repórter em Brasília, Cristiane Sampaio. Vamos ouvir.
Música. Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo.
A trajetória do vendedor Francisco Carlos da Silva Bezerra, de 57 anos, não é apenas mais uma entre as tantas que se vêem em Brasília. É a história de alguém que consegue, ao mesmo tempo, ser simples e extraordinário, sensível e forte, numa rara conjugação de virtudes. Filho de uma família simples e com mais de 8 irmãos, Francisco chegou à capital federal aos 7 anos de idade e, desde então, passou por tudo na vida. Trabalhou como engraxate e contínuo, dormiu na rua durante décadas, foi preso, sofreu toda sorte de preconceito, violência e abuso do mundo do crime. No final de 2016, quando saiu da cadeia depois de 23 anos de reclusão, a regeneração era algo que lhe parecia um horizonte distante. Mas numa das esquinas da vida, ele descobriu a possibilidade de mudar o rumo dos ventos. Convidado para participar de um projeto brasiliense chamado Revista Traços, que oferece trabalho para pessoas em situação de rua, Francisco resolveu embarcar na ideia para viver o que considera uma experiência diferente. E lá se vão 2 anos e meio de uma nova vida. Ao vender exemplares da revista a R$ 10, Francisco fica com 70% do valor arrecadado. Com as cerca de 400 unidades que saem a cada mês, ele obtém uma renda que varia entre R$ 2.100 e R$ 2.800, a depender do humor da clientela. O vendedor conta que o trabalho lhe trouxe outra perspectiva, ressignificando a vida que andava sem esperança na época da cadeia.
Porque se não fosse atrás, eu estava morto, filha. Porque eu ia mais degradar mais ainda. Então, se tiver a pessoa para dar apoio, nós somos um ser humano igual a qualquer outro. Nós só somos mal interpretados. Mas nós regeneramos. Se tivesse a chance, nós regeneramos, porque nós não somos animal, nós somos ser humano.
Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva.
Hoje, ele atua também como voluntário na pastoral carcerária, onde ajuda a mover uma corrente solidária de apoio a outras pessoas. O trabalho na revista veio junto com a retomada dos estudos, uma exigência do projeto que cobra dos vendedores participação periódica nas aulas. Para o ex-detento, que não estudava desde a infância e praticamente não havia conseguido se alfabetizar, a nova ocupação descortinou um mundo de encantamento.
Aí que eu vou aprender a ser uma pessoa diferenciada. Então, quando eu aprendi o amor às letras, a letra foi me envolvendo, ela foi me chamando mais e mais. O saber, a leitura, a educação, né? Ela é fundamental. E a melhor coisa que tem é nós trocar a arma por um livro. Porque eu usava arma, eu matava. Com livro, eu salvo. Eu faço o contrário. Com livro, eu dou vida. Eu tento aprender a ser gente. É isso que a educação me traz.
E se faço chover com dois riscos, tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel.
E eis que aquele que ainda não sabia ler nem escrever até os 54 anos de idade, hoje tem a literatura no centro da vida. Mais que estudar e vender revistas, seu Francisco agora espera ampliar a relação com o mundo das letras publicando um livro. Decidiu que vai contar a própria história na tentativa de falar sobre a importância de combater a cultura de maus tratos. Ainda no forno, a obra deverá ser publicada em breve, no final do ano. Até lá, Francisco segue se embriagando com o universo da literatura e apreciando as levezas da vida pelas quais ele tanto esperou. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
Vamos todos numa linda passarela, de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Uma folha qualquer eu desenho.
Bom, quem não se emocionou com a luta do Francisco, hein? Além da força de vontade, vale lembrar que é fundamental a solidariedade das pessoas e também políticas públicas dos governos para que todo brasileiro e brasileira tenha uma vida digna. Essa edição do programa Bem Viver está chegando ao fim. A gente se vê amanhã, não se esquece, hein? Ouça das 11 horas ao meio-dia na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM em São Paulo, 102.7 FM no Noroeste Paulista e 93.3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e pelas emissoras Rádio Super 87.5 FM em Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre 104.9 FM de Abelardo Luz em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 97.9 FM em São João do Piauí, no Piauí, e Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa no Maranhão. Se você é daqueles que gosta de podcast, acompanhe o Spotify e o Google Cast, é só procurar lá o programa Bem Viver. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Beatriz Pasqualino, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Eu me despeço por aqui, mas não se esqueça, a gente tem hora marcada amanhã no Bem Viver a partir das 11 horas da manhã. Até lá, eu tô te esperando.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.